O programa a seguir vai tratar de uma análise da peça Incêndios, de Wajid Mouad.
Seja paciente. Para além do silêncio, tem a felicidade de estar junto. Não há nada mais lindo do que estar junto.
Bom, antes de adentrarmos mais profundamente na análise da peça, eu gostaria de desejar aqui um bom dia, boa tarde, uma boa noite a todos que estiverem escutando esse programa. Ele é uma realização de Dandara Portela, Heitor Zatara e Tauí Castro, estudantes do curso de licenciatura em teatro da Universidade Federal de Ceará. E esse trabalho ele foi realizado como uma tarefa de finalização de disciplina, que é estudos de dramaturgia e análise de texto da professora Juliana Carvalho.
Então, começamos pelo áudio da peça Incêndios, pois é dela que trataremos nesse podcast. Mas antes disso, gostaria de fazer um breve parêntese para falar um pouco sobre o Wajid Mouad. Nascido no Líbano em 1968, acompanhou a sua família na imigração para a França em 1978 e em 1983 escolheu o Canadá, mais precisamente Montreal, como seu porto seguro. Com 23 anos, formou-se na Escola de Teatro Nacional e profissionalmente passou a desenvolver as tarefas de ator, diretor, dramaturgo e produtor de teatro. Teve o espetáculo Protágoras Trancado no Banheiro, de sua autoria, reconhecido como o melhor espetáculo de Montreal pela Associação dos Críticos de Teatro do Quebec, em 1998. No final dos anos 90, começou a preparar a sua tetralogia, intitulada Sangue das Promessas. As peças escritas e representadas foram Litoral, Incêndios, Florestas e Céus. O espetáculo Litoral o levou a ser reconhecido na França em 2002 como Chevalier des Arts et des Lettres de la République Française. Em 2003, obteve tão reconhecido sucesso com a peça Incêndios que não deixou de receber nenhum dos grandes prêmios de teatro do Canadá e ainda fundou duas companhias de teatro, uma em Quebec e a outra em Paris. Nos últimos 15 anos, Mouad vem se mostrando um determinado e decidido encenador de seu tempo, com a escritura de textos diretos e contundentes. Uma frase de sua autoria pode ilustrar melhor a nossa descrição.
A arte se porta como testemunha da existência humana através do prisma da beleza.
Suas peças foram traduzidas em mais de 15 idiomas, incluindo o nosso, e apresentadas em mais de 10 países, incluindo o Brasil. Seu texto teatral Incêndios foi adaptado para o cinema em 2010 e dirigido pelo cineasta canadense Denis Villeneuve, sendo indicado à ocasião para Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Diante disso, começaremos a falar sobre o texto dramatúrgico Incêndios. A peça Incêndios aborda o passado misterioso de uma imigrante árabe que vive no Canadá. Seu nome é Naval. Ela faz em seu testamento uma estranha exigência para seus filhos gêmeos, Jeanne e Simon. Ela pede que seu sepultamento não seja completado antes que duas cartas sejam entregues. Uma para um irmão que eles desconheciam a existência, outra para o pai, já tido como morto. Incêndios apresenta a questão da origem através do turbulento passado de uma revolucionária que lutou pela libertação de seu país durante a Guerra Civil.
Quem sabe? Ninguém entende. Os irmãos atiram nos seus irmãos e os pais nos seus pais. Uma guerra. Mas que guerra? Um dia 500 mil refugiados chegaram do outro lado da fronteira. Disseram, fomos expulsos de nossas terras, deixem a gente viver aqui junto com vocês. E pessoas daqui disseram que sim, pessoas daqui disseram que não, pessoas daqui fugiram. São milhões de destinos e não se sabe mais quem atira, em quem e por quê. É a guerra.
A personagem principal, Naval, salta aos olhos e ganha vida com muita personalidade. Primeiro, ela é apresentada pelos olhos do filho. Depois, ela começa a contar a própria história a partir de atitudes que marcaram e mudaram o rumo da vida dela. Durante a narrativa, Naval passa de uma mãe que pouco deu atenção e amor aos filhos para uma guerreira que luta por ideologias e que quer parar uma guerra em que todos se odeiam, mas ninguém mais se lembra dos motivos. A batalha pessoal de Naval é encontrar um filho tirado dos braços dela ainda na adolescência, e esta busca é o que determina todo o resto da história da personagem. A filha de Naval é quem não desiste de encontrar a verdade e saber um pouco mais da história da mãe. A força e garra passada de mãe para filha é um dos pontos mais importantes do livro. O autor dá ênfase à sororidade que acontece em determinadas situações, mas também à competitividade e ao rancor. Uma obra-prima que traz reflexões muito fortes e necessárias nos dias de hoje. Fala sobre ser mulher e o papel que lhes é dado desde o nascimento. Naval é uma heroína, submetida a dores por culpa do patriarcado que insiste em ver a mulher como um objeto e uma procriadora, e não como um ser pensante que tem sonhos e quereres que vão além da maternidade.
A infância é uma faca enfiada no pescoço e você soube retirá-la. Agora é preciso reaprender a engolir a saliva. Agora é preciso reconstruir a história. A história está em migalhas. Devagarinho, consolar cada pedaço, devagarinho. Curar cada lembrança, devagarinho. Ninar cada imagem. A obra Incêndios é do gênero dramático, trazendo o trágico ao contemporâneo com características épicas. O trágico no teatro contemporâneo estará ligado à noção de alguém, individualmente falando ou coletivamente falando, ou de algo cujo desaparecimento ou destruição deixará uma ferida incurável, uma espécie de cratera que será preenchida pela morte biológica ou subjetiva. A tragédia contemporânea no teatro pressupõe a prática de uma ação que corresponda ao conteúdo do texto, uma ação que transcorra dentro de um tempo, linear ou paralelo, e dentro de um espaço que pode ser multifacetado. Um texto teatral que siga a escola da tragédia obrigatoriamente terá que se basear na ideia do sacrifício, e quem é sacrificado é o herói. O sacrifício na tragédia grega se difere dos sacrifícios das tragédias de outros tempos, porque é, ao mesmo tempo, um primeiro e um último sacrifício. Último porque, em primeiro lugar, só se pode morrer uma vez, e essa morte é oferecida aos deuses como reparação por ter algum direito antigo, guardado pelos deuses, ter sido violado pelo herói. E primeiro sacrifício, porque ao anunciar que ele, herói, vai discordar de direitos antigos ou de usos e costumes reiteradamente praticados, o herói já se põe na condição de oferecer a sua ousadia como um desafio ao Olímpio. Esse desafio pode ser a corajosa tomada de decisão de propor novos tempos para a vida do povo. O herói oferece sua vida ou sua felicidade como uma espécie de pagamento para que outros à sua volta possam ter direitos ou vantagens que ele mesmo não teve. O enredo fala sobre maturidade, guerra, busca por uma identidade, violência contra a mulher, mulher como ferramenta de guerra, estupro, morte e vida. O livro fala sobre as dores do Oriente Médio e o papel das mulheres na guerra e na paz. A leitura é envolvente e a revelação final chega de surpresa, como uma pedra que cai no colo. A escrita do livro é impressionantemente visual.
Em Incêndios existem diversas unidades de tempo e espaço, o que faz dela bem desafiadora enquanto uma produção cênica. Quando lemos o texto, né, que a gente está baseando a nossa análise na leitura do roteiro, a gente ficou bastante instigado a imaginar como essas cenas já foram ou poderiam ser produzidas, né, num palco. Vários nós a serem desenrolados, são diversos personagens com seus objetivos e as suas histórias que vão se encaixando meticulosamente, como madeira, né, por exemplo, que vai... No final, são chamas que não se apagam mais, né? Então, quem assiste essa peça, quem tem a oportunidade de ler o roteiro, vai sentir isso. Então, por exemplo, são 4 unidades de tempo só nos recortes etários de Naval, né? A nossa heroína, aquela que vai se sacrificar, né? Embora seja uma peça moderna, contemporânea, ainda estamos falando de uma tragédia aqui, né? Então, a gente não pode esquecer disso. Temos a história de Naval por toda a sua vida. Somos apresentados às cenas quando ela tinha 14 anos, 40 anos, 60 anos e também o tempo dela não viva, contando também com outras 13 unidades de espaço. Então a gente tem muitos cenários, como o escritório do tabelião, a floresta, o deserto, a prisão, o orfanato. Todos estes lugares contracenam, né, ao mesmo tempo, mas em linhas temporais diferentes dentro da história da peça.
Não existe mais tempo, Sawada. Não existe mais tempo. O tempo é uma galinha cuja cabeça foi cortada. O tempo corre como um louco, pra lá e pra cá. E de seu pescoço decapitado, o sangue vai nos inundando e nos afogando.
Por isso, além de Incêndio ser uma peça crítica, política e socialmente, ela ainda carrega uma certa mágica. Se é que essa é a palavra correta, né? É do tipo de coisa que faz a gente questionar a realidade, né? Quando, por exemplo, dois personagens se encontram no mesmo lugar, mas em tempos diferentes. A gente sabe que aquilo ali é um encontro, né? Embora seja em tempos diferentes. E assim, será que é na vida real também, né? Então estamos sempre em contato com os irmãos e irmãs, mães e pais, os nossos ancestrais no lugar onde estamos, mas em tempos diferentes.
O silêncio é para todos diante da verdade.
Esse é um ponto da peça que eu queria colocar aqui em pauta, porque demonstra a complexidade da peça. A gente não encontra essa complexidade no seu texto, mas na ideação da peça. Ou seja, a gente imaginar realizar ou a gente imaginar apreciar Incêndios. Então, eu vou tentar não falar os segredos dessa peça, porque eu acho que todo mundo deveria lê-la, né? Quem gosta de teatro, quem faz teatro, leia, certo? Vai mudar alguma coisa, vai mudar a sua perspectiva. E se você já leu, lê de novo, que é muito bom. Incêndios nos apresenta a realidade da guerra. Essas que são sempre motivadas por ganância, por ódio, por ignorância. Essas lutas, elas acabam cobrando seu preço. Muitas vezes, quem paga são as pessoas inocentes. Porque não tem nada a ver com isso. E um exemplo disso é como a realidade de Naval reverberou em seus filhos. A verdadeira herança que ela deixou para os filhos foi o significado do seu silêncio. A guerra é capaz de transformar os indivíduos e as suas famílias, transformando elas em máquinas geradoras de dor, né? De sofrimento, seja como vítimas ou como quem toma partido na guerra. A verdadeira reflexão desta peça é que muitas vezes só consideramos uma guerra séria, por exemplo, quando acontecem grandes catástrofes, como o atentado de 11 de setembro, as bombas que arrasaram Hiroshima e Nagasaki, mas, na verdade, que só de a guerra existir já é um acontecimento catastrófico. Porque a gente pode não ver, mas as pessoas que estão envolvidas, mesmo as mais simples, mesmo as que estão na zona periférica do centro dessa guerra, elas acabam tendo que pagar a conta que a guerra cobra. O preço que a guerra cobra. Ninguém está a salvo. E tudo isso é contado de uma maneira muito cuidadosa, porque mesmo tendo dois ou mais personagens no palco, contracenando, mas essas pessoas não estão no mesmo tempo, ou então não estão no mesmo espaço, mas elas estão no palco ao mesmo tempo. E quando parece que você está assistindo, de repente, assim, parece que você está assistindo duas peças diferentes ao mesmo tempo, ou três, ou quatro. A energia é contínua e nos torna próximos, como se fôssemos ouvintes de uma confissão. Para que o peso do pecado possa ser compreendido, é preciso conhecer tudo aquilo que o precedeu e tudo aquilo que ele causou. Assim, a peça junta os cacos, digamos assim, né, de um jarro que foi despedaçado pela guerra. E a Naval achou mais fácil mantê-lo assim mesmo, não falar sobre ele. E é interessante porque o que fazemos quando há uma guerra? Mesmo assim, em um país longínquo, a gente pode colocar na nossa realidade como brasileiros que a gente vive uma guerra às drogas continuamente, que continua matando muitas pessoas, né? Mas vamos colocar aqui como é o exemplo do texto de Incêndios, né? A gente tem uma guerra num país longínquo, pra gente não é com a gente, que o problema vai se resolver por si, com eles lá. Achamos mais fácil deixar pra lá. A gente tenta esquecer, mas a Naval, ela não podia esquecer. O preço da guerra perseguiu ela por toda a vida. E Jane, que é a sua filha, tenta reconstruir esse jarro para compreender por que a sua mãe queria mantê-lo daquele jeito. O que é isso? Esse jarro é feio? Qual o problema desse jarro? Assim, falando metaforicamente, não tem jarro nenhum na história. Ela quer saber o passado da mãe dela. Então, para entender como esse passado dela foi feito em pedaços, como ela foi feita em pedaços, né? Como a mãe se despedaçou. E muitas vezes, quando a gente vai longe demais para entender algo, como essas guerras, né? O preço que ela cobra é frustrante, porque a gente não pode fazer nada. Claro, a gente pode fazer protestos, a gente pode levantar cartazes, nós podemos divulgar na internet, né? E fazer um abaixo-assinado, mas ninguém vai literalmente chegar na guerra e dizer acabou, acabou aqui, vai todo mundo para casa, parem com isso, está todo mundo se matando, vocês não sabem nem por que vocês estão se matando. E por isso Jane vai em busca de encontrar o porquê, o que foi que despedaçou a sua mãe. E ela também acaba recebendo essa dose de frustração, né? Porque é uma realidade que não pode ser mudada. Quando ela é descoberta, ela não pode ser mais esquecida. Então, não há como fugir da responsabilidade de lidar com isso. E Naval, a forma como ela lidou com isso foi com silêncio. Ela não conseguiu lidar de outra maneira. Talvez ela possa ter tentado, né? Mas ela optou por morrer de tristeza e esquecer aquilo, não falar daquilo, ser um assunto intocado. Incêndios nos faz refletir sobre o peso de quem sente o que não pode ser sentido sem ser vivido. Não se pode entender o catador de latinha se você nunca catou. Não dá para entender a pobreza se você realmente nunca foi pobre ou se você nunca esteve próximo das pessoas pobres. E não dava para entender Naval se não fosse até o lugar da sua infância, compreender toda a sua história. E é isso que a Jane faz, para compreender a dor da mãe, para sentir, para viver a frustração que é não saber o que fazer quando ela descobre tudo no final. Sentir a impotência que nós temos diante da corrupção, por exemplo, diante da politicagem, porque quem acha que é só um esqueminha, um roubinho, porque todo político faz isso e que é uma coisa normal no Brasil, por exemplo, estamos normalizando o crime e normalizando as consequências que um crime como a corrupção na política causa. A pobreza, a falta de emprego, a fome, a seca, a barbárie que a corrupção cria. São como o fogo. Ah, agora é boa. São como o fogo que queima tudo ao seu redor, até fazer nascer um verdadeiro incêndio. Em cada unidade de tempo da peça tem um nó para ser desenrolado, né? Existe uma coisa que acontece e que causa toda a confusão, ou então o objetivo do personagem na história. Então, no início, a gente tem a descoberta da gravidez de Naval, quando ela tem 14 anos, né? Quando ela está à procura do seu filho perdido, quando ela tem 40 anos, e o encontro com o filho com 60 anos. E então ainda temos as cartas e as indicações deixadas na morte de Naval, né? Com o direcionamento do tabelião, que foi o que realizou os desejos dela depois que ela morreu. Assim, o tempo da peça não segue uma linearidade. Então, a dinâmica no palco tem que realmente ser essa bem viva, bem intencionada, porque são vários momentos que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, são histórias diferentes que acontecem ao mesmo tempo. E o incrível também é que esses lugares diferentes que acontecem ao mesmo tempo, mas que são em linhas temporais diferentes dentro da peça, elas conversam entre si. Então elas não estão ali por acaso, elas têm uma relação umas com as outras e que influencia no decorrer da história, porque não é simplesmente você conhecer o passado da Naval, ou então, assim, quando ela era criança, para conseguir compreender o que a Jane está compreendendo. Mas é sobre as duas histórias se relacionando e uma completando a outra. Porque mesmo quando a gente tem cenas em que são focadas muito mais na história da Naval, a gente percebe como ela, é quase como se ela sentisse a presença da filha dela em alguns momentos da peça. Então, essas cenas, elas não estão ali simplesmente por um capricho visual, mas assim como uma parte que é muito visceral na peça, são essas conversações de cenas, né, de momentos, de tempos diferentes, em espaços às vezes diferentes, ou então no mesmo espaço,
é mais que estão conversando um com o outro. Isso é muito incrível.
Há verdades que só podem ser reveladas se forem descobertas.
É importante pontuar aqui que a gente está baseando o nosso trabalho, nossa análise, realmente no texto da peça, no roteiro. E é incrível o papel minucioso das rúbricas que intensificam a cena, porque brincam com a nossa imaginação. Então, é muito interessante, porque a gente nunca assistiu essa peça, a gente nunca viu, mas através da leitura a gente consegue visualizar muito bem a peça, tanto pelo texto como pelas rúbricas, porque a gente consegue se colocar ou dentro da situação, ou dentro da cena, ou a gente se imagina realmente dentro de um teatro. Pode ser comum, pode ser um teatro de rua, não sei. Eu imagino um teatro, assim, italiano, né? A moda italiana. Porque existem momentos em que a luz muda, né? A luz, tem a luz do deserto, a luz do sol, né? Tem momentos em que é a luz da lua. E a gente fica imaginando essa cena, né? A gente se coloca dentro desse lugar. Ou de espectador, ou de estar dentro da cena mesmo, né? Ou seja, como ator, ou então seja como um espectador que está dentro da cena vendo aquilo ali acontecendo. É muito massa.
Foi preciso muito milagre para que eles estivessem hoje aqui. E muito milagre para que você ainda esteja viva. 3 sobreviventes dessa guerra cruel. 3 milagres que se olham. Pega teus filhos e me leva na tua memória.
Então, assim, por exemplo, na casa do Hermie Lebel, que é o tabelião, ele tem algumas indicações sobre, por exemplo, longa sequência de barulhos de britadeira. Os jatos no gramado espirram sangue e inundam tudo. Porque são as cenas de momentos diferentes se relacionando, por exemplo, através do som. Então, por exemplo, o barulho de britadeira na cena que está num espaço diferente, está num tempo diferente, na casa do Hermie Lebel, tá acontecendo essa reforma na rua dele, não sei o que, é tipo uma coisa assim. Esse personagem, um detalhe, eu tenho que falar isso. Esse personagem, ele é um personagem legal, porque ele começa sendo chato, eu achei ele chato, né? Tô falando pessoalmente aqui. Mas ele é um cara que ele dá uma leveza na peça, eu acho, porque a gente tá falando de um assunto que é muito delicado, e ele é um personagem que, pô, você se sente, assim, abraçado, não sei, ele é um personagem legal, eu gostei dele. Então, ele tá explicando lá essa cena em que tem esse barulho de britadeira que estão reformando a rua, e ele tá conversando lá, explicando o que tá acontecendo, e ao mesmo tempo, no palco, está acontecendo outra cena em que tem tiros. Tem tiros de uma arma, de uma metralhadora. E o barulho da britadeira faz essa conexão das duas cenas em espaços diferentes, em tempos diferentes, cara. É muito legal. Então tem várias cenas em que eles utilizam os sons, a luz, para causar essa conexão entre as cenas. Porque, por mais que ela, como eu disse, por mais que elas estejam acontecendo ao mesmo tempo, elas não estão ali por acaso. E elas não se relacionam simplesmente porque elas estão acontecendo ao mesmo tempo no palco. Elas se relacionam por diversos motivos, seja por causa do enredo, seja por causa da luz, seja por causa do cenário que é o mesmo, né? Porque a gente tem que lembrar que essa peça tem diversos cenários. Dá para fazer essa peça sem tantos cenários, lógico, de uma forma simples. Mas tem que ter alguma coisa que mostre que lugar é aquele, porque aquele lugar ele vai ser frequentado por diversos personagens. Então, a gente não consegue saber que o personagem está naquele lugar específico, onde outro personagem no passado fez outra coisa, assim, colocando entre aspas, porque o passado dessa peça não existe, né? Não existe passado, não existe futuro, né? Também existe essa coisa na peça, assim, de como a gente pensa o tempo, né? Então, a gente tem que ter algum elemento naquela cena que mostre qual é aquele cenário. Então, esses personagens, eles vão se relacionando nesses lugares através de todas essas coisas, certo? Do cenário, da casa, do som, da luz. É incrível, incrível. Gente, eu vou ficar falando aqui muito, desculpa.
Os frutos da mulher nasceram do estupro e do horror. Eles saberão acabar com os gritos das crianças jogadas no rio.
Então, a vida desconhecida de Naval é como a parte que não é contada desses problemas sociais, desses problemas políticos sociais que eu estava falando lá no início. São as consequências da guerra, da corrupção, são as marcas que a violência deixa, são os nós que paralisam, que nos fazem querer esquecer, que a gente pensa que a gente não tem poder, que a gente pensa que a gente não consegue, que a gente não tem capacidade de mudar mais aquilo, que já está há tanto tempo daquele jeito, a gente nem sabe por que mais está daquele jeito. Ninguém entende como iniciou. E ela transforma, a Naval transforma esses nós de memória em silêncios. Uma vez feita a escolha de quebrar tais silêncios, são incêndios na consciência alheia e na sua própria, que ela provoca.
Nunca é um bom sinal quando a juventude foge.
Então essa peça, a gente sente como se fôssemos assim... Nós somos aqueles que escutam o silêncio. O silêncio que revela a história. Tanto de Naval, como da vida real. É de um silêncio ensurdecedor, assim, para nós e para quem está ao nosso redor, que é o que acontece com o Naval. Ela é uma personagem que, além dela representar toda essa força feminina, toda essa presença que ela tem de poder, assim, de ir atrás daquilo que ela quer, né? Daquilo que ela precisa fazer, ela ainda resiste a essa dor, né? Ela resiste a essa angústia. De certa forma, assim, são diversas, acredito, para quem lê, para quem assistiu essa peça, são diversas opiniões sobre ela, mas ela, no silêncio dela, foi muito forte. Para alguns podem achar, pô, por que ela não falou, por que ela não disse para os filhos dela o que tinha acontecido? Mas, cara, é como ela diz, a infância ela é como uma faca que você enfia no pescoço e é difícil de tirar. E, cara... Essa situação é uma coisa que acaba com a esperança de uma pessoa. Acaba com a nossa força de vontade. É o tipo de coisa assim que dói muito e são consequências longas que demoram para curar. Né? Assim como as consequências da guerra, assim como as consequências da perda. Então, ela foi muito forte. Ela foi uma personagem... incrivelmente forte, porque ela poupou os filhos dela de uma dor que a fez ter esse enterro que, no mínimo, é horrendo, né? E, mais uma vez, assim, porque é realmente muito, muito louco uma pessoa ser enterrada dessa maneira, como ela coloca no começo da peça, e ainda, assim, manter esse silêncio esse tempo inteiro. É muito difícil. Como é que você... Cara, sei lá, a gente quebra um prato, a gente vai desabafar com alguém, porque era um prato que a gente gostava. Então, assim, é muito complicado que ela tenha passado por isso. Então, ela se torna uma personagem que é, assim, uma representação de algo. Ela é a nossa heroína, ela é o nosso conceito. Pode ser, eu não sei, talvez eu esteja entrando em áreas que eu não deveria, mas... ela nos forja uma representação de uma dor que é coletiva e que atinge a todos, porque por mais que você não tenha vivido essa experiência, ela faz parte de você. E é por isso que é preciso a gente compreender essa dor, certo? Por mais que a gente possa ficar frustrado com a possível revelação de que nós... a gente só vai descobrir tudo, mas a gente não vai poder fazer tanta coisa, né? Ou a gente pode fazer muita coisa. Eu tô aqui mais deixando questionamentos do que respondendo questões, né? Então a gente pode alguma coisa quando a gente se depara com uma situação dessa, quando a gente repara na situação real, né? Essa comparação entre a peça e o real, o que é que isso causa na gente? Será que a gente tem o poder de mudar essas coisas? Ou então de conseguir conviver com essas coisas de uma forma boa, transformar essas situações, essas vivências em algo bom pra gente, é o que deixa pra gente pensar. E que Naval é essa personagem que representa, né, essas consequências. Ela é o estopim do que acontece com as pessoas. Assim, ela é o grande exemplo aí, né? A Naval, ela é essa personagem que representa essa dor coletiva. Né? É uma dor coletiva que, por mais que você não tenha vivido ela presencialmente, ela te atinge de alguma maneira. E você é responsável por ela. Mas você, antes de assumir essa responsabilidade, você tem que procurar compreender, porque você só sentir a dor não é o suficiente. Você tem que compreender realmente o que aconteceu. Você tem que ir até lá, você tem que ir viver, você tem que ir perguntar a essas pessoas, né? Então é isso que a Jenny faz para poder compreender essa dor da Naval. E é o que as pessoas deveriam fazer para a gente compreender, porque a gente não pode viver a dor sem compreendê-la. Sem entender, a gente não pode continuar vivendo com esses problemas sociais que a gente tem e a gente não entender, a gente não saber o porquê que isso tudo está acontecendo. Ah, mas foi a corrupção. Sim, cara, mas quem foi que fez isso? Né? Quem foi o responsável por isso? A gente tem que compreender o que é que está acontecendo. A gente não paga imposto? Se a gente paga imposto, não era para isso estar acontecendo, era para ter gente na rua, entendeu? E a gente não pode simplesmente dizer, não, mas porque são vagabundos que não trabalham. Não é assim. São coisas que acontecem. Existem consequências que são muito maiores do que a nossa visão, do que está na nossa visão, do que está no nosso meio, dos nossos amigos. É o tipo de coisa que a gente não sabe, que a informação que chega até a gente não contém essas vivências, não contém essas experiências, não contém essas pessoas, nem esses lugares, nem essas histórias que são deixadas de lado, que são colocadas em silêncio. E a Naval é uma representação disso para mim, porque ela pode ser uma coisa diferente para você. Então, veja incêndios, estude incêndios, né? Procure a série do Wajid Mouawad e, assim, seja provocado, seja provocado, seja provocador. É isso que eu lhe convido a ver, a viver. E muito grato. Gratidão, gente, por ter escutado a gente. E um bom dia, boa tarde e uma boa noite de todos nós. Um cheiro!